Planejamento de retorno às aulas presenciais é tema da entrevista com a coordenadora do Comitê de Contingenciamento da Covid-19, professora Eliane Busnardo Buembo, que também é a secretária de Educação do município de Brusque. O governo de Santa Catarina autorizou o retorno presencial de aulas em regiões de risco grave, que é o caso de Brusque, para a Covid-19. Portarias publicadas no sábado, dia 21, são válidas para as escolas das redes municipais e privada. Na rede estadual, o retorno ainda continua suspenso por determinação judicial. Das 16 regiões de saúde no mapa de risco do governo estadual, 3 estão em situação gravíssima e 13 em situação grave. Nessas 13, as aulas em escolas municipais e privadas podem voltar com essa autorização do governo no último sábado. Mesmo assim, as escolas precisam ter a aprovação do plano de contingência com o cumprimento de medidas sanitárias. Coordenadora do Comitê de Contingenciamento da Covid-19, professora Eliane Busnardo Buembo, que é a secretária de Educação também do município de Brusque, está conosco nesta manhã para falar justamente a respeito deste assunto. Chegou a surpreender, secretária, a determinação do governo de estado para que as aulas voltem presencialmente, quando a rede estadual, é lógico que lá é uma proibição judicial, mas autoriza a volta da rede municipal e também da rede privada em regiões de risco grave, especialmente, eu faço a pergunta, por conta do momento que nós vivemos agora, né? Com essa nova onda da pandemia da Covid-19. Bom dia, secretária.
Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. Na verdade, nós não fomos surpreendidos, não, né? Uhum. Há algum tempo a gente já tem vivido essa situação de portarias que são emitidas e portarias que são desativadas, digamos,
revogadas.
Sim. Então, diante de todo um cenário onde há uma pressão, e a gente acompanha isso também pelos meios de comunicação, na verdade, nós já estávamos aguardando que, de fato, ocorresse essa retomada, né? Nesse momento em que nós temos tantos casos, né? E nos parece que o pico, na verdade, está agora acontecendo, né? Uhum. Temos ouvido aí o secretário de saúde nos relatar. Mas há aí algumas opiniões divergentes sobre a questão, né?
Sim.
Alguns dizem que não há nenhum problema, outros veem isso já com uma certa preocupação. E o que nós fazemos enquanto rede municipal e a Secretaria da Educação é a todo momento preparar a volta. Né? Então, uhum. Fazendo toda a preparação dos espaços, procurando fazer as formações, né? Nós já decidimos que a rede municipal, ela, quando voltará pelo nono ano, né? De forma gradual, nós vamos servir a alimentação escolar, vai ter merenda, nós fazemos o transporte, inclusive da rede estadual. Então, todas essas questões, elas precisam estar sendo a todo tempo observadas e cuidadas, né? Porque nós entendemos o seguinte, nós precisamos testar os equipamentos para uma volta, seja 2020, seja 2021, né?
Uhum.
Então, para que a gente possa testar, a gente precisaria usar, né? Desses equipamentos de segurança. Ainda nessa semana, as pessoas, os profissionais que lidam com alimentação escolar terão uma formação, né? Em âmbito estadual. Nós, em âmbito municipal, já também fizemos. Quando nós decidimos que a primeira ação nesta volta será o acolhimento, numa parceria com a Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, por psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, nós também precisamos preparar os profissionais para essa volta. Nós temos mais de 30% de profissionais da educação que se dizem comórbidos. Uhum. Então, tem lá pressão alta, ou tem diabetes, ou tem obesidade. Nós temos mais de 60% das famílias que nos dizem, por meio da pesquisa, que não levariam seus filhos numa abertura. Então, assim, ó, são muitos elementos, são muitos dados que nós precisamos estar atentos, né? O comitê municipal, que então formado aí já há alguns meses e que se reúne semanalmente às quintas-feiras a partir das 14 horas de forma online, Ele tem, dentre as suas várias atribuições, ele tem a de homologar os planos escolares, porque mesmo com essa revogação e a edição de novas portarias, mantém-se, né, a exigência dos planos escolares. Então, nós temos até agora mais de 80 planos já homologados, todos da rede estadual, que são 11 unidades, um da federal, e todas as escolas particulares que já nos enviaram, que são 13. E da rede municipal, nós temos até o momento 44 das 60, né?
Sim.
Por que que a rede municipal vai num ritmo um pouco mais lento? Por conta das unidades que atendem educação infantil na sua totalidade. E os cuidados com essa faixa etária do atendimento, ele é redobrado, né? E há algumas peculiaridades desse atendimento que precisam estar bem formatados e bem organizados. Quando o comitê homologa o plano, fica estabelecido também que o comitê fará a fiscalização, o acompanhamento de como será, né? Então, aquilo que está ali apresentado no plano será cobrado. Por isso, um cuidado ainda maior, né? Porque escreveu ali no plano, se comprometeu a fazer, será cobrado por ali, né? Então, nós estamos agora nesse momento, além, nós temos uma subcomissão dentro do comitê que recebe os planos, faz a leitura, avalia, dá um parecer e encaminha para o comitê, que é formado por 22 representantes, e ali então se homologa o plano se ele estiver adequado. Não estando adequado, essa subcomissão já encaminha e sugere que retornem para a escola para fazer as adequações. Com toda a orientação, o comitê tem também essa atribuição de fazer a orientação, de fazer formação, né? Ele é escrito a partir do plano de contingência do estado de Santa Catarina, formado lá por várias entidades. E também, em paralelo a isso, nós estamos trabalhando na reorganização dos instrumentos, que são formulários que semanalmente as unidades escolares têm que enviar, a partir do momento que elas abrem as portas e começam a atender, para que o comitê possa entender como é que está, como é que foi durante aquela semana esse retorno, né? Se houve algum profissional que esteja contaminado, ou aluno, ou enfim, né? Tanto aquilo que foi positivo quanto alguma intercorrência. Então, o trabalho do comitê, ele é bastante grande, né? E ele remete a uma responsabilidade também, da mesma forma, né, grande.
Bom, diante dessa aprovação dos protocolos que a senhora mencionou anteriormente, é um grande número de escolas já com autorização, digamos assim, para voltar, né? Qual seria a data de retorno que a senhora tem acompanhado no comitê? E aí eu pergunto, para a rede municipal, mas também para a rede particular de ensino, claro que cada um tem a sua autonomia, né? Mas certamente lá no comitê, o colégio A, o colégio B, o colégio C deve ter passado. A ideia é nós retornarmos a partir de tal dia. E como ficaria o cumprimento dessas aulas até o final do ano? Seria direto até 31 de dezembro, por conta da parada lá atrás? Como é que ficaria a questão? Haveria algum pequeno período de paralisação de férias ainda esse ano? Como é que ficaria isso, professora?
Bom, em primeiro, assim, ó, o comitê, ele não delibera a volta. O comitê, ele não trata desse assunto, volta, não volta, né? Essa discussão, ela não nos pertence. O que nos pertence é a partir do momento que o regramento permite, então as portarias permitem, dentro da sua autonomia, sim, a escola, ela retorna, né?
No seu caso, seria só a rede municipal, que a senhora teria autonomia, então.
Exatamente.
E aí já está definido ou não?
Não, a rede estadual, a rede municipal, ela está aguardando os EPIs, né? Uhum. Então, o governo federal, ele mandou um recurso para ser feita a gestão pela Secretaria de Saúde, aquisição, prestação de contas, tudo mais, e nós estamos aguardando que esses EPIs cheguem, né? Obviamente que as 18 unidades que elas estão ali destacadas como seriam as primeiras a voltar com o nono ano, elas, em termos de EPIs, está faltando o aferidor de temperatura, né?
Sim.
E é interessante porque, assim, a Secretaria da Educação, ela não pode comprar EPIs.
Sim, tem que ser a saúde.
Tem que ser a saúde,
Sim.
E o governo federal também, ele anunciou que dentro do programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, ele vai, uma das parcelas equivalentes ao que se recebeu nas anteriores, que são duas por ano, para única e exclusivamente a compra de EPIs. Então, a rede estadual já recebeu, a rede municipal está no aguardo, né? E assim que chegar esse dinheiro na conta das escolas, então nós já temos os orçamentos, porque é uma necessidade de 3 orçamentos, claro, né? Uhum. E aí os gestores já poderão imediatamente fazer a compra, né? Então, assim, nós estamos no aguardo dos EPIs. Agora, em relação à carga horária, nós vamos cumprir as 800 horas, porque os 200 dias, então, eles haviam já sido, né, uhum, descartados, digamos assim. Nós vamos cumprir até 15 de dezembro, né? Porque nós retornamos no dia 6 de abril, tínhamos já um cômputo desde fevereiro, uhum, até 19 de março, quando foi suspenso.
Isso, rede municipal.
A rede municipal, sim. Certo. A rede municipal, ela presta conta, digamos assim, ao Conselho Municipal do seu calendário, né? E nós, então, teremos as férias, né? As férias, os profissionais terão as férias. E o retorno previsto para o final do mês de janeiro e o calendário previsto para iniciar no dia 8 de fevereiro. Certo, né? Então já é preciso fazer, deixar pronto para 2021. Agora, o Conselho Nacional de Educação, ele está providenciando um parecer para uma conexão 2020-2021, né? Porque tem uma série de questões que elas estão relacionadas a essa questão, né? Nós aqui na rede municipal, a partir da semana que vem, da próxima segunda-feira, nós iniciaremos uma sondagem pedagógica com os alunos do primeiro ao nono ano, do sexto ao nono, as linguagens e matemática, do primeiro ao quinto ano, todas as áreas do conhecimento. Vai ser a primeira vez que a rede municipal terá um instrumento de avaliação formatado pela Secretaria da Educação. Então, os profissionais que estão lá na secretaria, mais os assessores e mais alguns professores que vieram contribuir, prepararam instrumentos de avaliação, levando em conta as habilidades essenciais para cada ano. E aí nós vamos entender o quanto que daquelas habilidades de fato foram desenvolvidas, o quanto que se aprendeu durante esse ano. Dificuldade de aprendizagem não será motivo para reter aluno, porque dificuldade todos tiveram em algum, sim, momento, porque, uhum, é um período de exceção, é algo que nós nunca tínhamos vivido. E depois, caso a caso, os conselhos escolares terão autonomia para decidir, mas já temos orientado que quando o vínculo família-escola durante todo esse período, ele não aconteceu, né? Houve o rompimento. Quando a escola, ela comprovar que ela fez todo o esforço para manter esse vínculo e a família, ela deliberou que não ia acompanhar as atividades, que não ia fazer. O esforço da Secretaria da Educação, por meio do Busca Ativa e o nosso programa próprio, que é Todos na Escola, faz semanalmente, terças e quintas-feiras, com uma assessora pedagógica e uma assistente social, visita em loco, para entender o que aconteceu ali que esse vínculo não está mantido, né? Então, nós temos tido, do último relatório que eu analisei, mais de 130 famílias da pré-escola haviam sido visitadas, né? Para entender, a partir da idade obrigatória ali, sim, dos 4 anos, né? E assim, ó, encontramos muitos casos importantes e de caminhamento em que a rede de proteção precisou ser acionada, inclusive levando para consulta, levando para até internação hospitalar, né? Sim. Assim, ó, por que que a família não vem buscar atividade impressa? Por que que não vem buscar o kit alimentação? Então, assim, a mãe estava adoentada, sem condição de sair de casa. Então, só um exemplo, né? E nós temos tido também poucos casos, mas temos tido daquele em que as pessoas, quando chegam lá, as profissionais, quando chegam para visitas, acabam sendo ameaçadas, né? Porque o que elas estão fazendo ali, que do filho deles eles cuidam, né? E isso é preciso esclarecer que não é assim, né? É constitucional o dever da família, né? Então, quando a escola, ela comprovar que ela fez todo esse percurso e de fato não atingiu, então aí lá no conselho escolar, No conselho de classe vai se fazer análise da retenção ou não dessa criança. Mas toda orientação é que se retenha o mínimo possível, né? Só em casos extremos mesmo, porque o currículo de 2021 ele vai incorporar o que não ficou de forma positiva do 2020, né?
Certo.
Então, o resultado dessa nossa sondagem pedagógica, que será todo alimentado dentro do sistema e que já vai gerar os percentuais, ele vai servir para reorganizar o ano de 2021, tanto para a formação dos profissionais que vão receber essa criança num ano posterior, mas com algumas lacunas do anterior, né? Como é que vamos trabalhar isso? O ensino híbrido, que por certo ele há de se fazer presente, né?
Sim.
Para isso nós precisamos pensar como é que nós vamos resolver essas famílias que não têm o equipamento, que não têm internet, né? Porque ensino híbrido é ensino híbrido, ele Sim. é presencial Uhum. e é usando plataforma, né? Então como é que vamos fazer isso, né?